Você está ouvindo o iChannel Cast.
Olá, doutores, tudo bem? Eu sou Alexandre Paratella e esse é o iChannel Cast, o podcast do iChannel. Este é o segundo episódio de uma série de 3 episódios denominado Dicas de Especialistas para Melhorar Resultados de Lentes Premium, onde foi discutido os primeiros resultados e impressões que os nossos especialistas tiveram com a lente G-Metric da Hoya, que está chegando ao Brasil, além de numerosas dicas para os cirurgiões. Se você não ouviu o primeiro episódio, não tem problema. Os 3 episódios têm a moderação do Dr. Milton Yog, que foi chefe da catarata na Unifesp e no Instituto da Visão IPEPO, e atualmente coordena o grupo de óptica cirúrgica MyLearn. Espero que gostem. Passo a palavra ao Dr. Milton Yog.
Olá, tudo bem? Quem fala aqui é Milton Yog, e a gente está no segundo episódio dessa série de podcasts trazendo tudo o que você quer saber sobre uma novidade, que é a lente G-Metric da Hoya, uma lente intraocular trifocal, em que a gente já tem colegas experts fazendo uso dessa plataforma. Aproveito aqui também para agradecer a Adapt por apoiar esses podcasts, que são uma série de 3 episódios, esse é o segundo episódio. E também agradecer ao Alexandre Paratella e à equipe do iChannel, que está dando todo o apoio técnico para esse podcast. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui nessa sessão nossos colegas, a doutora Leila Gouveia, Dr. Gleilton Mendonça e Dr. Wilson Takashi Hida. Eles vão trazer recomendações, as dicas pessoais. Inclusive, gostaria de lembrar que esse modelo de podcast aqui é uma conversa bastante informal entre amigos. A gente imagina como se fosse, então, uma conversa de corredor de congresso, que é onde a gente realmente aprende, às vezes, até o pulo do gato. Então, essa é a intenção aqui nesse modelo de podcast. Os 3 speakers que vão trazer o conhecimento deles para a nossa sessão, a doutora Leila Gouveia, ela é formada na UFAM, no Amazonas, tem mestrado na USP de Ribeirão Preto e é diretora do Centro Amazonense de Oftalmologia. O Dr. Gleilton Mendonça, um grande colega nosso, é mestre e doutor em oftalmologia pela USP. Ele fez observership em córnea e cirurgia refrativa no Massachusetts Eye and Ear Harvard Medical School. E ele é professor colaborador do setor de doenças oculares externas do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Nosso colega Dr. Wilson Takashi Hida, diretor médico e chefe do setor de catarata do HUB, do Hospital Oftalmológico de Brasília. Ele fez fellow na Keio University em Tóquio, no Japão. Fez research fellow no setor de catarata do Hospital das Clínicas da USP. Fez doutorado lá também. Fez pós-doutorado na Unifesp e tem uma pós-graduação também na Harvard Medical School. Então, esses são os nossos 3 convidados e eu vou começar com a nossa colega Leila em cima de um ponto importante que eu quero aprender com os nossos 3 convidados aqui. Eu gostaria que a Leila trouxesse a experiência pessoal com os seus primeiros casos de G-Metric, inclusive, na medida do possível, trazendo os destaques que você considerar pertinente também, Leila.
Olá, Milton. Obrigada pelo convite. É um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês hoje conversando nesse podcast. E foi lá trazer essa nova tecnologia que está entrando aqui no Brasil, como várias outras tecnologias de lente intraocular, que estão meio que, entre aspas, invadindo o Brasil, que é muito bom, né, para concorrer com esses grandes players que tem aí já no mercado há muito tempo e concorrer não só com a qualidade dessas lentes que estão entrando, que são realmente muito boas, mas principalmente concorrer com o preço, né? Que a gente sofre um pouco aqui com os preços das lentes intraoculares. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Como todos que estão aqui hoje participando, já participaram no primeiro episódio, eu tenho uma experiência assim, até bem boa, né? Bem grande. Eu sou quase que da primeira geração de implantadores de lentes multifocais, desde a lente Restore, né? Que eu eu comecei a implantar as lentes multifocais, eu fiquei assim bem curiosa para analisar especificamente essa lente, que após o convite da Adapt, né, que eles fizeram o Wagner, através do Wagner, que me convidou a implantar as 10 primeiras lentes para eu ter uma opinião formada, né, sobre uma lente nova que está entrando. Então, eu já implantei 8 lentes, das 10 lentes que chegaram, eu implantei 8 lentes. Diferente do que eu vinha fazendo com as outras lentes, eu não implantei bilateralmente. Eu implantei num olho só. Meu paciente de multifocal, eu já tinha determinado que seria multifocal. Eu implantei a trifocal na primeira cirurgia, implantei a trifocal que eu já conheço, já tenho experiência e já sei como é que funciona. Você sei que pode ficar bom para aquele paciente aquela lente. E no outro olho dele, no segundo da cirurgia, eu implantei a geométrica. E eu queria fazer uma comparação. Eu quero, né, fazer, porque eu ainda estou com poucos casos, né? Só 4 pacientes, então são 8 pacientes, né? Que é um em cada olho, são 8 lentes apenas. E tem pouco tempo de follow-up. Então eu tenho feito para esse follow-up a visão sem correção e com correção. E tenho feito, que eu tenho aqui o Optec, que eu comprei há um tempão atrás, pensei em fazer um doutorado, ia fazer sensibilidade ao contraste, esses exames, esses são mais para pesquisa. E aí eu comecei a usar esse aparelho. Então, como é que é o meu acompanhamento? Eu faço a visão sem correção, depois eu faço a correção para longe, aí eu vejo a visão de perto. É sempre separado, né? E estou fazendo a sensibilidade ao contraste. Isso me animou bastante, porque eu acertei, ao contrário de algumas outras lentes, logo que a gente começa a fazer biometria, tive uma dificuldade assim com algumas lentes de foco estendido da biometria, o paciente não ficou bom, ficou muito míope, e aí foi aquela loucura, né? Foi muito bom o meu início, porque eu acertei, enchei a biometria sem fazer nada mais especial, a não ser usar a nossa Bite, como eu uso todos, fazer uma multifórmula aqui e ali, mas a biometria ficou em cima. O maior desvio que eu tive foi de menos meio, ou seja, os pacientes estão 20, 20 J1, a não ser esse paciente de menos meio, que ficou em 20, 30, 20, 40, 20, 30, mais ou menos. A sensibilidade ao contraste, a gente fez corrigido, claro, para poder não ter nenhuma diferença. Então, eu achei que os primeiros resultados eles estão bastante bons. O que eu gostaria assim, de destacar nisso aí é que eu tive o cuidado, porque antes de começar a implantar uma lente nova, eu procuro, lógico, saber de algumas características da lente, né? Então, essa lente de característica mista, né, refrativa e difrativa, é um modelo que a gente já conhece das outras lentes que a gente implantou. Então, até aí, nenhuma novidade. Mas o que veio de diferente, não diferente, mas modificado, vamos dizer assim, foi exatamente o tamanho da zona difrativa, né? Esse tamanho pequeno, muito pequeno, por sinal, de 3,2, o que faz com que a gente pense um pouco no tamanho da pupila. Eu faço sempre mapa de pupila no OPD, né? Então, se a gente pensa um pouco, se vai colocar numa pupila de 3,8, uma pupila de 4, eu preferencialmente escolhi pacientes com pupilas menores, né? Porque eu imagino, né, como toda lente é trifocal, que a visão de perto ela vai estar totalmente relacionada ao tamanho dessa área difrativa. E a outra área externa vai ser apenas refrativa, né? Então, com esse tamanho de 3,2 milímetros da zona difrativa, eu já comecei a ficar achando muito bom que talvez fosse realmente verdade que o paciente não queixasse de disfotopsia tanto quanto as outras lentes com zonas difrativas maiores ou até com difrativas totais, como tem alguns modelos aí. Então, a menor incidência de disfotopsia me animou, a expectativa de menor incidência de disfotopsia me animou de fazer esse primeiro bloco, né, de pacientes em torno de 10 lentes. Uma coisa bacana que eu achei também nessa lente, não na lente em si, mas no todo, né, do lançamento dela, foi que praticamente ela já veio junto com a Tórica, já veio junto com outro modelo, né, Geometric Plus, apesar de não ter implantado nenhuma Geometric Plus, porque até tem um comentário aqui, Milton, para fazer. Que eu questiono se a Geometric Plus quer dar, na verdade, uma melhor visão de perto, né? Acho que é legal a gente falar para o nosso ouvinte que não é uma lente diferente do ponto de vista do desenho nem nada, uma lente que tem o mesmo desenho, mas que apenas a distribuição de luz é diferente. Quando distribui a luz na Geometric normal, distribui muito mais para longe. E quando distribui na Geometric Plus, diminui um pouco a distribuição para longe e aumenta nessa distribuição para perto. Entretanto, quando eu fui olhar na distribuição de luz da Geometric Plus, apesar de não ter colocado nenhuma, eu vi que, se não me engano, é 39,8 só a distribuição de luz para longe. Parece que 38, alguma coisa na 38,5, 6 na distribuição da visão de perto. Então, eu não sei até que ponto seria bom a gente sacrificar a visão de longe a esse ponto, sem dar tanto benefício para a visão de perto. Eu não testei essa combinação, né, esse match, mas eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar aí um pouquinho mais para frente. Eu acho que nesse primeiro momento era isso que eu queria colocar.
Realmente, eu acho interessante a opção também, inovadora, quando comparado com as outras opções de trifocais que a Hoya está trazendo. Essa questão da Geometric Plus, ela ter uma alocação de energia luminosa um pouco mais acentuada para perto, equivalente ao que ela carrega para longe, em termos de porcentagem de energia luminosa. Seria por volta, como você mencionou, né? Esse perto teria por volta de 39% jogado tanto para longe quanto para perto, ou seja, 39% para perto da carga de energia luminosa. Isso mostra que essa Geometric Plus, ela talvez seja bom a depender da atividade da pessoa. Então, no caso da Geometric convencional, a distribuição de energia luminosa, ela é um pouco menor nessa parte do perto, por volta de 22%. Você pode ter opção, então, no caso de um paciente que trabalha muito com a qualidade da visão para perto, você fazer talvez um blend ou talvez até usar uma plus nos dois olhos, mas isso vai muito da experiência que a gente vai ter que acabar aprendendo mesmo.
Milton,
Oi.
o que me chamou a atenção foi ter colocado 10% de distribuição de luz nessa Geometric Plus para a parte intermediária. Talvez fosse melhor fazer uma bifocal, porque acho que 10% na intermediária acho que não vai acrescentar muita coisa e está talvez tirando da visão de perto, né, que seria mais importante para esse tipo de lente. Então fica aí essa observação que talvez quando a gente coloca, só para dar um exemplo, uma bifocal que tem toda a distribuição de energia dela dividida, vamos supor que seja, sei lá, 80% de energia. Aí 40% para longe, 40% para perto, sem perder nem um pouquinho o intermediário, talvez isso fosse muito mais interessante do que tirar 5 de cada lugar e botar 10% no intermediário, que eu acho que não vai ajudar em muita coisa. Assim, a outra coisa também de comentário nessa mesma Geometric Plus é que talvez abaixo de 50% para longe, numa lente trifocal que a gente sabidamente já vai ter uma baixa de contraste, uma baixa de qualidade de visão para longe, colocando apenas 40%, eu acho que vai ser muito pior também para longe, sabe? Eu não sei se esse blend virando uma bifocal de verdade não seria talvez muito melhor do que fazer uma trifocal tão dividida assim.
E uma coisa muito interessante, né, Leila, em cima do que você está colocando, e que eu acho particularmente maravilhoso, o fato de a gente ter tantas opções agora, até para poder customizar em relação às atividades de cada paciente, em termos de trabalho, em termos de exigência visual e tudo mais. E eu achei uma inovação e uma ousadia muito grande da Roya em se dar ao trabalho de criar uma segunda lente trifocal baseando somente na história de redistribuição de energia luminosa, e eu acho que vai fazer parte para nós, cirurgiões, do aspecto de aprendizado e adequação para cada perfil de paciente. Eu acho isso fantástico.
Não, então, porque nessa geométrica, e com pouquíssimos casos que a gente fez, Newton, é espetacular. É 20-20 cravada para longe, J1, com um olho. Estou medindo com um olho. E assim, a sensibilidade ao contraste dela, que como eu estou fazendo no mesmo paciente, por que que eu quis fazer no mesmo paciente, dividir, botar um olho com uma lente que eu já conheço e outra lente com a geométrica? Porque o paciente tem a mesma compreensão para fazer o exame. Então, eu não estou lidando com pessoas diferentes, é a mesma pessoa. Então, eu vou ter assim um resultado de sensibilidade e contraste muito bacana em cima disso, eu acho. E vai ser muito validado.
Então, Leila, é muito interessante esse modelo de mix and match que você fez. E a gente está acostumado a ver mix and match com, por exemplo, uma lente EDOF num olho, uma trifocal no outro, ou alguma coisa assim. E no caso, você fez duas lentes trifocais, porém com características diferentes. E realmente é muito enriquecedor essa experiência que você tem. E aí eu perguntaria para você, o que que você observou tanto pelo lado seu como o lado do paciente em relação à geométrica mesmo? São resultados que entusiasmaram você em cima do que você observou?
Milton, está sendo uma experiência muito bacana porque os resultados visuais são bastante bons. Foi muito fácil eu encontrar a biometria, porque às vezes, quando você começa uma lente, você tem que dar uma ajustadinha. Não tive nenhum caso para mais ou para menos de meia dioptria, nenhum caso. Todos os casos, ou ficou plano, ou ficou menos 0,25, só um caso ficou menos meio. Escolhendo sempre o primeiro negativo, eu vi você falar que escolhia o primeiro positivo, ou alguém falar no podcast anterior, e eu estou escolhendo o menos 0,1, menos 0,2 negativo, e está sendo realmente muito bom. E por que que eu acho que essa lente é uma lente que vai concorrer forte no mercado? Um, pela qualidade de visão que a gente está tendo através da sensibilidade ao contraste. Dois, pela facilidade dela de implante, ela é facílima de manusear, o injetor é incrivelmente fácil, curva de aprendizado zero. Você só precisa ver uma vez alguém fazer, só para mexer ali nos passinhos de liberação da lente. O bico do injetor é facílimo de entrar em qualquer incisão. Eu faço com 2,4 e ela entra fácil, deve entrar fácil em 2,2 também. Então, ela tem muitas características boas. Eu ainda não consegui ver a característica negativa além daquilo que a gente já conhece nas trifocais. É uma seara que eu ainda não entrei, que foi perguntar sobre as disfotopsias noturnas. Eu não fiz questionário com o paciente, mas pretendo fazer. E aí a gente vai ver como é que eles vão responder, né? Se tem diferença, se não tem, de um olho para o outro. Entendeu? Eu acho que isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente, depois talvez no segundo mês, porque o máximo que eu tenho de tempo é um paciente que eu implantei no final de janeiro, então tem pouco mais de um mês, 2 meses, chegando a 2 meses, então não tenho tempo hábil para fazer dar todas essas respostas, entendeu?
Muito bom, Leila. Isso daí também cria uma expectativa para a gente se encontrar pessoalmente na Braskers, no Congresso da Braskers de São Paulo, encontrar os palestrantes, os speakers desse podcast, justamente para a gente aprender sobre resultados um pouquinho mais a longo prazo, um pouquinho mais de acompanhamento, e a gente vai acabar se encontrando no evento da Braskers. Eu vou convidar agora o nosso próximo speaker, que é o Gleilton. E Gleilton, queria aprender com você também sobre os seus casos, as considerações que você achar relevantes para a sua experiência que você teve até o momento.
Obrigado pelo convite, uma honra, né, enorme estar aqui. E eu vou fazer coro para o que a Leila disse. Pouca experiência que eu tenho, né? Eu comecei a implantar em dezembro, mas eu tenho pacientes muito satisfeitos, pouquíssimas queixas de halo, de glare, né, de disfotopsia. Implantei 10 lentes, mas uma foi ontem, não tenho ainda um feedback legal. Então, estou com 9 lentes realmente implantadas. Eu tenho dois pacientes que foram implantados AO e outros 5, onde o implante foi unilateral. E desses cinco, em dois, o paciente já tinha uma última trifocal de outra marca, da marca Líder, no outro olho. E é muito interessante porque desses 9 casos, apenas um teve uma queixa de disfotopsia. Esse mesmo é uma queixa leve, tá? Nada aquela coisa assintosa, não. À noite eu sinto um pouquinho assim, um brilhozinho e tal, mas nada demais. O que mais me chamou a atenção nessa lente, com certeza, foi essa a baixa queixa de disfotopsia. É interessante que, como toda tecnologia nova, né, ela é nova para nós, né, essa plataforma da Vivinex aí, da Gemetrix, já existe pelo mundo há muito tempo, mas como toda tecnologia nova, eu estou indo com calma, né? Quando o representante bateu na minha porta lá em dezembro, o que ele me disse foi justamente isso: ah, estamos com uma lente nova, uma trifocal muito interessante, que promete menos disfotopsia, né, menos halo e menos glare, que é realmente a maior preocupação que eu tenho trifocal, de longe, tá? Com certeza absoluta. Então, eu estou começando com os casos bem redondos, córnea regular, mácula sem alteração nenhuma. Eu não implantei nenhuma tórica, só a Gemetric normal, vamos chamar assim. Então, eu estou usando astigmatismo só até meio. Eu tentei evitar pacientes com perfil muito complicado, detalhista, mas o feedback que eu tenho até agora é excelente, viu? Eu estou muito, muito animado com essa lente. Estou fazendo propaganda informal dela já nos grupos de WhatsApp.
Em relação ao desempenho para o paciente nas atividades que ele faz, seja celular, ou seja computador, dirigir e tal, como você observou a reação deles até o momento?
Essa lente ela entrega, né? Ela entrega a visão, uma visão muito boa, né? Eu estou usando Barrett 2 em todos os cálculos e até agora a minha experiência foi parecida com a da Leila, tá? A biometria bateu super bem. Eu li em algum lugar aí, não lembro agora onde, que a Barrett 2 ela tinha uma correlação muito boa, né, com biometria nessa lente. E de fato tem, viu? Eu tenho escolhido sempre o mais próximo do zero, seja positivo ou negativo. O paciente que ficou mais fora, entre aspas, assim, ficou com menos meio de equivalente esférico. Mas não ficou queixoso, tá? Então, essa lente ela tem entregado sim 20-20 com facilidade e J1 com facilidade também. Mas eu vou ser bem honesto, tá? As outras trifocais das boas marcas do mercado também oferecem, né? Então, a questão não era nem a qualidade da visão que mais me preocupava. A gente sabe que a Roya sabe fazer lente, né? Se tem alguém que sabe fazer lente, é a Roya. O que mais me preocupava realmente, me preocupa, né? No implante trifocal é a disfotopsia, né? Então, foi nisso que essa lente realmente me chamou mais atenção. Mas a visão excelente em todas as distâncias. Agora, um detalhe interessante é que essa lente, eu implantei a Geometric normal, tá? Não a Plus ainda. Eu estou muito interessado na Plus. Eu acho que ela vai ser interessante em algumas situações escolhidas a dedo. Eu não pretendo usar ela de rotina, mas eu acho que ela vai ser útil sim. Mas o que eu percebi é que essa lente, me corrija a Leila, a experiência ainda é pequena, ou você mesmo, Milton, você já ouviu dos outros convidados aí, dos outros speakers na primeira sessão. Para atingir um J1, o paciente, a minha impressão é que ele traz a tela de visão, que tinha cuidado visual para perto, um pouco mais perto da face. E aí eu fui dar uma olhada, né, e realmente a adição dela para perto é 3,5, né, então eu achei muito interessante que realmente os pacientes trazem um pouco mais perto para ter o J1. A partir do J2 ele já distancia um pouco mais, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção aí, mas a visão é muito boa, tá, sem queixas de visão até o momento.
É exatamente isso, Gleilton. Essa lente nas ordens difrativas tem o perto para 3,5 dioptrias. Acho até interessante porque, na verdade, quando a gente usa a visão de perto, a ideia é que você quer ver alguma coisa muito pequena, você traz um pouco mais para perto para tentar ter um pouco mais de magnificação. Eu acho que aí, no fim das contas, essa adição de 3,5 para várias situações é interessante mesmo. Só para aproveitar uma parte que você colocou aqui, eu vou deixar para o nosso público ficar ligado até o final desse podcast, para a gente discorrer um pouquinho mais sobre halos e glare, como a gente pode enfrentar isso e como a gente pode entender melhor isso. Mas a gente vai entrar nesse tópico mais adiante. Eu vou agora pedir também para o Wilson Takashi Hida trazer para a gente a experiência dele, as impressões pessoais, o que que ele observou em termos de desempenho da lente e qual a sua opinião até o momento, Takashi.
Primeiro, Milton Yogi, muito obrigado pelo convite. Quero agradecer à organização Alexandre Paratella, a equipe iChannel e ao apoio da DAT. Eu vou compartilhar aqui minha impressão, nada científico e conclusivo, logicamente, né? Porque é o volume é muito pequeno e o segmento também não é muito longo. Mas eu concordo com a Leila e com o Gleilton, sobre as ponderações que eles falaram. Eu também realizo diversas pesquisas em performance de lens premium e, sem dúvida, nós precisamos de uma pesquisa mais ampla, randomizada, com testes mais elaborados que ainda não foram realizados com a Vivinex Geometric. E minhas primeiras impressões dos meus pacientes foram geralmente bem positivas. tem uma sensação de que realmente eles têm uma redução na perda da sensibilidade de contraste e os resultados bem estáveis na curva de defoco. Eu faço muito trabalhos com curva de defocos e performance nos índices intraoculares desde meu doutorado, né? E recentemente ganhamos o prêmio na ASCRS 2021 comparando blended, bilateral e principalmente defocos em olho dominante monocular comparado à performance binocular, né? Então a gente vê que tem uma diferença, né? Quando a gente coloca a lente multifocal no olho dominante ou não dominante. E a performance dela é muito diferente. Então, existe muito a probabilidade de a gente combinar essas duas lentes de Geometric Plus e Anão Plus e podendo dar uma performance totalmente diferente quando ela é implantada no olho dominante. Particularmente, a minha biometria, a minha refração-alvo é muito próximo do zero, porque as minhas curvas de defocus têm mostrado isso. Tenho utilizado a constante 119.0. Eu faço Barrett Fórmula, né? E atrelo a versão tórica para a fórmula de Kane e quando é pós-refrativa a Truecaye. O que me atrai muito nessa lente, de fato, é que o design trifocal dela tem uma correção de aberração esférica e também ela tolera muito coma. E o fato dela ser glistening free com acrílico hidrofóbico, ele realmente evita a calcificação. E tendo uma performance resolve longo termo, né? E nós sabemos também que essa lente ele tem um tratamento de oxigênio, né, e design, né, na superfície que diminui a opacidade de cápsula posterior. E isso é muito nítido nas lentes Vivinex, e inclusive quando você está no intraoperatório, você encosta na lente com a cânula ou com a caneta de ar, você percebe nitidamente que ela desliza, né? Ela é bem lisa, né? Você percebe que a superfície é bem diferente das outras lentes que acrílicas que acabam grudando, né, no instrumento. E, de fato, a opção tórica veio junto, né? Isso agrada muito porque amplifica a indicação. Ter até 2,6 de cilindro no plano da córnea para trabalhar faz com que realmente facilite a indicação, né, do paciente. E outro ponto que chama atenção, isso já não é novidade, todas as plataformas tóricas rodam, e nas pesquisas essa plataforma é que menos roda, tá? Então ele tem uma estabilidade rotacional acima de quando comparado a outras lentes. O median rotation dela é 1,1 graus, né? Então isso de fato chama muito atenção. A outra questão que me deixa muito confortável com essa lente é que na hora do implante da lente, você tem uma versão preload injector, né? Você pode ter o push ou o screw, né? Então isso facilita a curva de aprendizado. E ela tem o front injector tip da parte da frente de 1,7 milímetros. Então significa que ela pode ser indicada para subir 2 milímetros, que a gente vê muito no Japão cirurgiões de 1,8 milímetros de incisão. Mas é recomendado que você comece com 2,2 milímetros. Eu particularmente uso lâmina 2,2. E no laser eu faço 1,9 milímetros. Essa lente tem 6 milímetros de óptica, então eu sempre preferencialmente tento fazer 5,5 milímetros. E no laser eu boto 4,9 milímetros.
Muito bom, Takashi. Obrigado pelas suas opiniões. E nesse próximo bloco, a minha ideia é trazer agora, não só relacionado à Geometric, mas uma parte bastante importante que eu considero para os nossos colegas que estão acompanhando esse podcast, que é as recomendações pessoais para o sucesso de lentes avançadas de cada um dos nossos colegas aqui, em relação tanto a exames preoperatórios, como você faz o seu planejamento para cirurgia de lentes avançadas, e aí, mais especificamente, para lentes trifocais, bifocais, lentes EDOF de modo geral, como que é o seu planejamento? Algum cuidado diferenciado em relação à cirurgia, se você muda alguma coisa, e quais são as suas recomendações? Indo até para sua seleção de perfil de pacientes e, eventualmente, a adequação do perfil do paciente para algum modelo de lente intraocular. Então, essa experiência que eu acho extremamente valiosa e que, via de regra, a gente não encontra nos livros, faz parte de um bate-papo. Leila, o que que você me recomendaria a mim e aos colegas em relação à sua rotina, por favor?
Milton, O sucesso do implante de uma lente trifocal, ele é multifatorial, sabe? Não existe uma coisa que você vai dizer, que vai dar, se você fizer isso, vai dar sucesso, vai dar certo. Não. É um conjunto de coisas e que eu sou capaz de dizer que ao longo do tempo a gente vai aprendendo isso, a lidar com os pacientes. Quando a gente começou a colocar lente trifocal, multifocal mesmo, as bifocais, tinha muitas essas aulas no congresso de assim, perfil do paciente para lente multifocal. Isso é uma coisa que, ok, a gente vê o perfil do paciente, mas a gente não precisa fazer nada especial. O perfil do paciente é a experiência pura que vai dar esse item para a gente, sabe? É a hora que o paciente senta na sua frente, você começa a ver como é que ele fala, como é que ele se comporta, quais são os assuntos que ele vai trazer para a mesa. Então, você vai tendo esse feeling e muitas vezes a gente não se engana. Se engana. A gente se engana redondamente muitas vezes. A gente acha que é o perfil ideal e não é o perfil ideal. Depois que você põe a lente, é que você vai descobrir que não era o perfil ideal. Isso acontece até hoje, comigo, provavelmente com você e com muitos que têm muito tempo de experiência. Imagina com quem está começando. Então, tem que ser realmente devagar. Para começar, né? Começar tem que ser devagar. A outra coisa, partindo para a parte dos exames, eu até comentei contigo na última vez que a gente encontrou, acho que foi em Curitiba, que eu começo os exames pelo final. Eu começo pelo OCT. Eu faço um OCT no meu paciente que candidato à cirurgia de catarata. Primeiro exame que eu faço é um OCT, porque a partir do OCT eu começo a desenhar uma lente para ele. Então, ok, se ele tem um OCT perfeito, eu já posso, teoricamente, colocar qualquer lente. Aí eu vou para o astigmatismo, se é regular, se não é regular. Aí eu vou para a superfície ocular, se vale a pena tratar ou não uma superfície ocular para colocar uma lente multifocal. É uma coisa questionável. Será que realmente vale a pena eu tratar uma superfície ocular para esse fim, colocar uma lente multifocal? Depende, né? Superfícies oculares com baixa quantidade de lágrima, quer seja do ponto de vista evaporativo ou não, a gente tem que classificar, né? Se você tem um olho seco leve, eu acho que vale a pena você controlar. Mas se você tem um olho seco mais para moderado do que para leve, eu acho que não vale a pena você tratar para colocar uma multifocal, porque esse olho nunca vai ser normal. Ele sempre vai ser um olho seco moderado para grave. E a tendência é piorar. Você vai tratar, vai conseguir fazer uma boa biometria e etc. Mas aí quem te garante que o paciente vai continuar nesse tipo de tratamento? É uma situação difícil. Então é uma coisa que você tem que conversar com o paciente sobre isso. A outra é o planejamento da cirurgia. A gente tem muito essa pergunta no congresso. Como você planeja a sua cirurgia? Você põe primeiro no olho dominante, primeiro no olho não dominante, você escolhe lente, etc. Depende. Se for um paciente para fazer uma faco refrativa, que hoje cada vez mais a gente está fazendo faco refrativa, porque já está aprovado, então cada vez mais a gente está fazendo cirurgia com catarata, uma cruz, né? Ou não tem catarata, presbiopia, mais um e meio, mais dois, etc. Então, o planejamento depende muito do exame ocular do paciente, se é só uma faco refrativa ou se é uma catarata realmente cirúrgica, né? O fim é cirurgicamente pela catarata. Então, quando eu tenho a catarata, não faz sentido, pelo menos é o que eu sempre falo, não faz sentido, quando eu já tenho uma catarata instalada, eu tentar, e eu falo tentar, porque como eu vou saber se nesse momento que eu estou medindo a preferência do paciente, como é que eu vou saber se o paciente desenvolveu primeiro a catarata no olho que era dominante e agora não é mais, né? Então, já é também uma situação difícil. Eu não consigo. A gente tem que reservar essa parte da dominância para os pacientes faco-refrativos. Tem gente que gosta de fazer isso. Eu, particularmente, não gosto. Eu não uso muito essa coisa da dominância. E a cirurgia em si, o planejamento da cirurgia, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com os pacientes, com aquela escolha. Eu vejo muito também isso. Ah, o paciente permétrope é o paciente ideal para você fazer isso. É botar uma lente trifocal. Não concordo, eu sou hipermétrope e eu não acho que eu sou uma paciente ideal para uma lente trifocal, por exemplo. E por que que eu acho que a gente não deve classificar o paciente ideal apenas, né, pela ametropia que ele tem? Porque muitas vezes o paciente hipermétrope, que usa óculos constantemente, ele tem uma visão 20/15. E se ele tem uma visão 20/15 e ele vai fazer uma fácula refrativa e ele usa óculos constantemente, ele tem que saber que aquela visão de 20/15 a qualidade não será mais a mesma. Então, isso você tem que expor para o paciente. Então, hoje, eu acho que mudou muito a maneira da gente se comunicar com o paciente, sabe? A gente tem que ser o mais claro possível, mostrar para ele que ele vai ter e, principalmente, o que ele não vai ter. As disfotopsias é uma coisa que eu bato muito. Então, eu não tenho problema com nenhum paciente de trifocal. Fica achando disfotopsia. Mas por quê? Porque ele não tem disfotopsia? Não. Porque eu deixei muito claro que ele teria isso. Ou por um tempo, ou para sempre, ou queria fazer uma neuroadaptação, ou que eu usei uma comparação, como, por exemplo, a armação de óculos. Quando você põe um óculos novo, você percebe a armação, depois de um tempo você não percebe mais. Eu uso alguns exemplos. Então, para mim, ele não vai queixar essa disfotopsia como sendo um inconveniente que ele não consegue administrar. Porque é a coisa que eu deixo mais claro para o paciente, é a disfotopsia. Eu mostro, inclusive, a lente, tem uma luz aqui bem em cima da minha cabeça, no meu consultório, e que eu boto uma lente trifocal de toda a zona ótica. Tá vendo esses círculos aqui? Você vai ver exatamente isso quando você for dirigir, tudo bem? Ah, tudo bem. Mas aí, doutora, eu vou me adaptar? Quase 100% se adapta, então você vai se adaptar. Fica assim, entendeu? O que é mais importante para você? Você é motorista, não é motorista, dirige muita noite? Não, eu saio de vez em quando. Então, é mais importante a visão de perto? É, então a lente é boa para você. Entendeu? Então, eu acho que essa relação com o paciente, esse esclarecimento, isso só vem quando você conhece as lentes. O problema é você começar a implantar uma lente sem conhecer os efeitos, sem conhecer os desenhos, sem conhecer principalmente o que ela não vai dar para o paciente ou o que ela vai dar de desconforto. Porque enxergar é isso que ele quer. Então, isso para ele é commodity, ele tem que enxergar, né? Então, o que vai ser de ruim é que você tem que frisar hoje. Isso que eu acho importante nesse momento.
Perfeito, Leila. Pela sua explicação, uma das coisas que eu acho fundamental são dois aspectos. Um, que se o colega está numa curva de aprendizado, uma curva de introdução às lentes trifocais, uma coisa bastante importante é selecionar casos bons, casos redondos. Não pegar caso complicado, caso desafiador. Realmente, assim como a gente vai fazer aquela curva de aprendizado de Fako, por exemplo, a gente não vai operar uma catarata nigra logo de cara ou uma catarata complicada logo de cara. A gente ganha mão em casos redondos, em casos normais. E esse ganhar mão em casos redondos, no caso de trifocais, é exatamente isso que a Lila estava colocando, selecionando casos bons. E aí, ao selecionar casos bons, a gente vai ganhar experiência em relação aos resultados possíveis para aquela lente. E o outro lado que a Leila colocou também, que eu acho importante, e eu também vou retornar esse assunto mais adiante, é sobre a importância do cirurgião de catarata que entra para essas tecnologias ser um especialista em segmento anterior. Em segmento anterior, eu digo principalmente análise da biometria. Não só deixar na mão de um técnico fazer e ver o resultado que deu. Entender das fórmulas, entender como o equipamento faz aquelas medidas e qual o grau de confiabilidade que você vai ter em cima da biometria. Também ser um expert em filme lacrimal. Filme lacrimal, às vezes, tão subjugado e, por outro lado, tão traiçoeiro e tão importante. Então, tem que ser um expert em filme lacrimal, tem que estudar filme lacrimal, tanto na questão da teoria, como estudar filme lacrimal do seu paciente. E, por fim, ser um expert em, pelo menos, topografia. Não estou nem entrando em tomografia aqui, mas em topografia. E eu vejo muitos casos que, eventualmente, me mandam para dar uma opinião em que a topografia ela está ajustada numa escala inadequada. Uma topografia com uma escala inadequada é uma grande armadilha para a gente ter problemas, porque eventualmente, a topografia pode não demonstrar corretamente algumas alterações de superfície, algumas irregularidades da superfície da córnea. Então,
Tem que ser minimamente especialista em topografia para essas lentes avançadas. Vou aproveitar então, e justamente o Gleilton também faz a parte toda de segmento anterior. E aí, Gleilton, o que você traz da sua experiência para compartilhar com os colegas aqui?
Então, Milton, eu faço o contrário. Como eu sou originalmente cirurgião de córnea, né? Eu começo sempre o meu pré-operatório ali pelo Scheinflug, né? Pelo Pentacam. O que eu costumo dizer, inclusive, para os residentes aqui, é que uma lente premium, ela exige um procedimento premium, né? E procedimento premium é do início ao fim, inclusive no pré-operatório. Porque o mais importante é você descobrir quem não é, se é que isso é possível, quem não é bom candidato para essa lente. Então, eu começo sempre pelo Scheinflug, isso aí para mim é nota de corte. Se tiver uma córnea irregular, eu já não considero interessante, mesmo para lente tórica, tá? Filme lacrimal é muito importante, também nota de corte. Por que que eu digo isso? Ah, eu vou tratar, ok, você vai melhorar ele por quanto tempo? Provavelmente esse paciente não é um bom candidato para Lipremio. Só depois que eu examino a superfície, que eu examino o pentacam, só depois que ele passa nesse primeiro screening aí de segmento anterior é que eu vou para o ACT, né? Que também, claro, é fundamental, né? Se tiver uma alteração de mácula, eu não vou pensar em colocar uma LIU dessas. A gente tem outras opções aí interessantes, as EDOFs, acho que vieram para ocupar esse espaço. Aliás, eu acho que, inclusive, esse é o espaço da EDOF, tá? A EDOF não é para aquele paciente que quer ficar totalmente livre dos óculos. Aí, realmente, hoje, esse paciente ele precisa de uma trifocal. Com a EDOF, ele não vai ter essa liberdade total, ele vai precisar de um óculos de perto. Mas aí eu acho que ele já entra nessa outra categoria, dos pacientes que são reprovados para trifocal. Então eu começo sempre pelo Scheinflug, pela análise de filme lacrimal na topografia, e depois que eu vou para o ACT de mácula. Uma coisa interessante também é essa questão do chair time, do paciente não ser surpreendido pela questão da disfotopsia. Como a gente comentou aqui, essa lente ela tem uma taxa de queixa de glare alba muito menor que as outras, pelo menos até aqui. Mas tem, né? Algum paciente vai ter essa questão. Eu acho que é muito importante o paciente não ser surpreendido com isso. Então eu deixo salvo já na tela do meu computador de trabalho, eu deixo salvo já algumas imagens que eu peguei na internet mesmo de Aliglare, que eu achei bem significativas. Aquela do carro, né, do farol do carro vindo na direção. E eu mostro isso para o paciente. Eu falo, olha, principalmente no início você vai ter essa imagem, você vai ter essa sensação. Se você é uma pessoa que dirige muito à noite, talvez você não seja o melhor candidato para essa lente. Eu deixo bem claro, para ele não ser surpreendido no pós-operatório e para não ter aquela queixa, aquela cobrança. Olha, se eu soubesse que era assim, eu não teria implantado. Então, LIU Premium, procedimento premium do início ao fim e olho premium, né, de preferência também, né? O paciente sem grandes alterações de segmento anterior, sem alteração de filme, sem alteração de mácula.
Muito bom, Gleilton. Eu acho que realmente essa questão de a gente se atentar a esses detalhes são muito valiosos e eu ressalto aqui para o nosso público a importância dessas recomendações que nossos colegas estão trazendo, porque é o seguinte: é muito difícil você passar por essa curva de aprendizado sozinho perante o paciente, principalmente nos primeiros casos. Então, como você analisa e como você apresenta a situação é muito importante. Vou chamar também agora o Wilson Takashi. O Wilson Takashi tem uma experiência enorme com outras plataformas também de lentes intraoculares avançadas. Eu perguntaria para você, Takashi, o que que você destaca em relação a recomendações para um sucesso no planejamento e resultados dessas lentes, principalmente as lentes trifocais?
Bom, todos comentaram sobre questionário. Eu, particularmente, utilizo questionários, o CatQuest, que é pré e pós-operatório, que avalia a própria cirurgia, o TypeR, que vê fenômenos fóticos, que é o que eu validei em português, e o NAVQ, que é um questionário para desempenho da lente intraocular, e um de olho seco da ASCRS, que avalia a superfície ocular pré-operatória, para que você não tenha nenhuma surpresa de olho seco, né? Então, os questionários antes da cirurgia, eles realmente podem ser úteis, né, para o tratamento, para personalização de LIUs premium. E eu tento reunir o máximo de informação possível. O questionário de Dell, ele pega algumas informações pessoais pré-operatórias que você possa realmente chegar no resultado final mais satisfatório. Você ter variedades de lentes intraoculares realmente ajuda para você customizar. A Roya focou a adição de perto para 3,5 dioptrias, intermediária para 1,75. Basicamente, é a lente que realmente pega a maior parte da atividade do paciente. E uma comparação que eu faço é que a Geometric Plus ela pode competir com a Synergy, que é para 30, 40 centímetros, e a Geometric com a Panoptix, que é mais para 40, 50 centímetros. Eu tenho uma tendência, né, a colocar lentes para 30, 40 centímetros para pacientes míopes, pacientes com 40 centímetros para pacientes semétricos e hipermétricos, né? Porque a lente de 40, 50 centímetros ela é melhor para longe do que comparado com uma lente que está a 30, 40 centímetros. Como a gente vê no que a gente conversou sobre otimização de luz, sempre acaba perdendo para longe para ganhar de perto, né? Então essa é uma tendência física ótica, né? Lógica, né? Mas nunca recomendo você ficar focado somente na perda de luz, né? No caso aqui a Geometric ela tem 9,9 a 10,7% de perda de luz e a Geometric foca no intermediário com 17,3% e perto para 21,8%, e a Plus com 38,6% para perto, né? Então, se a luz está otimizada para aquela distância, pode ser muito mais eficaz que ter muito mais luz e não focada. Todo mundo aqui lembra como que era a performance das bifocais, né? Eram assim, mesmo com perda de 10, 12% de luz, ele não era tão eficaz na visão de perto intermediária como as lentes de hoje, né? Por quê? Porque a otimização é diferente, né? Resumindo, para não delongar muito, né? Eu acho que a Geometric Plus tem o MTF que piora o longe para melhorar o de perto quando comparado à Geometric. E as duas lentes, quando aumenta a pupila, ela melhora para longe e piora para intermediário e perto. Bom, era isso. Obrigado.
Muito bom, Takashi. Obrigado. Eu acho que essas pontuações que você trouxe são importantes e realmente corroboram com os colegas aqui sobre esses detalhes no planejamento e na escolha do paciente correto. Para o terceiro bloco, eu vou trazer aqui uma questão bastante interessante e que ela é recorrente em todos os assuntos que se conversa sobre lentes difrativas de modo geral. Eu acho que para muitos colegas que estão iniciando ou até têm dificuldade para iniciar nas lentes difrativas de modo geral, é a questão dos halos e glare. Halos e glare é realmente uma preocupação ou não é? Halos e glare é uma coisa contornável ou não? A luz e glare é uma coisa, digamos, incapacitante para o paciente ou não? Será que eu posso prever os casos que podem vir a ter a luz e glare? Então, vamos tentar contextualizar essa situação, baseando agora, então, na experiência pessoal de cada colega. Leila, a luz e glare é um bicho-papão?
Depende. Para a maioria dos pacientes, não. Tanto é que a gente implanta muito, milhares de pacientes satisfeitos. Acho que não é um bicho-papão, não é um impeditivo para se implantar as lentes trifocais. Porém, vai ter um ou outro paciente que vai se incomodar e se queixar mais, Milton. Depende de como essa relação foi feita na conversa, no pré-operatório, eu vou insistir nesse ponto, porque talvez isso seja a parte mais importante, porque o paciente ele se surpreende. Eu vou contar um caso rapidamente aqui. Eu examinei uma paciente recentemente, tem acho que uns 3 meses, que ela fez duas cirurgias com lente trifocal da melhor qualidade, a cirurgia extremamente bem feita, a lente centralizada, tudo, mas a paciente no psiquiatra, por causa da halos e glare, por causa do baixo contraste de visão e etc. Até apresentar esse caso no Congresso. Não fui eu que operei, foi em um outro serviço. Tentei contornar a situação, mas acabei tendo que explantar as duas lentes. Já tinha feito IAG laser e tudo mais, era bem difícil. Ela já tinha passeado por vários lugares, evidentemente que ninguém queria explantar, porque eu já estava com IAG laser gigante nos dois olhos feito. Talvez o colega fez para ver se melhorava, e eu acho que é válido isso. Desde que você saiba explantar a lente, isso é uma recomendação que eu preciso dar, embora não tenha acontecido comigo, mas eu acho que para você entrar no mercado do implante das lentes trifocais, você precisa saber explantar uma lente trifocal, porque pode ser que você precise fazer isso. E você não pode ficar se escusando de resolver o problema do paciente, entendeu? Se isso for um problema para ele grave, você precisa resolver, se foi você que fez. E não o paciente ficar rodando para tudo que é lado até encontrar um, pelo amor de Deus, que vai resolver o problema dele. A Losigler não é um problema que impede o implante dessa lente, exatamente porque tem centenas, milhares de pacientes satisfeitos. É uma coisa que tem que ter cuidado. Acho que é isso.
Eu também concordo com você, Leila. Eu acho que a gente, como cirurgião de catarata que usa essas lentes avançadas, a gente passou por um processo de aprendizado e hoje, especialmente através da análise da superfície anterior em termos de córnea, topografia e filme lacrimal, e também pupila que você chegou a mencionar, essa análise bem feita fez com que a incidência desses fenômenos disfotópicos caísse muito. Então, eu não atribuo tanto a questão de desenvolvimento das lentes propriamente, mas sim que teve um desenvolvimento mais, na verdade, dos cirurgiões. A gente aprendeu muito durante esses mais de 10 anos que estamos usando essas lentes avançadas. E eu aproveito na sequência aqui para perguntar para o Gleilton a mesma questão, né, Gleilton? A Losigler é um bicho papão para o iniciante? Ele precisa ter tanto medo assim? Como que é essa questão na rotina?
A disfotopsia não é um bicho papão, mas é uma queixa chata, né? Principalmente para o paciente que realmente leva isso muito a sério, aquele paciente realmente que tem aquele perfil detalhista, ele começa a enxergar nisso uma limitação do dia a dia. Então, para esse paciente pode ser sim. A grande maioria dos pacientes vão ficar bem. Como eu disse para você, o meu paciente ele não se surpreende com disfotopsia, porque eu já oriento ele que isso pode ocorrer. Eu acho que é muito importante, e você frisou isso aí, paciente satisfeito, ele tem que saber que existe solução para o problema dele. Acho que essa é a primeira coisa. Algo que eu aprendi nessa minha experiência errante é que o paciente satisfeito ele tem que ser abraçado, não abandonado. O paciente é chato, abraça ele mais ainda. Se o paciente está com queixa, ouve a queixa dele e deixa bem claro que é possível resolver. Se a disfotopsia não se resolver espontaneamente com a neuroadaptação que existe, neuroadaptação é um processo que está bem descrito, se ele não se resolver só com a neuroadaptação, é possível explantar a lente, tá? Eu já explantei lentes de outros colegas, já explantei em um caso meu onde o paciente realmente estava muito psicado com isso, ele começou a dizer que isso estava atrapalhando a vida dele. Então você tem que ter no teu cardápio, né, essa possibilidade de dizer para o paciente, se você estiver infeliz com essa lente a ponto de isso estar atrapalhando a tua vida, a gente vai tirar essa lente e você vai ficar com uma boa visão, você vai retomar a normalidade da tua vida. Já é um problema, não é um bicho de sete cabeças, porque tem solução. A solução pode passar pelo explante. Raramente, isso eu vou te dizer assim, da experiência que eu tenho de receber casos de colegas, né, com pacientes insatisfeitos. Raramente, quando você diz para o paciente, olha, eu tenho a solução é o explante. Raramente o paciente topa explantar, porque embora ele tenha a queixa da disfotopsia, você percebe que isso é algo que incomoda ele. Ele não quer perder a visão de perto. Então ele deixa para o doutor, eu vou deixar de enxergar de perto? Vai, você vai usar óculos de perto. Ah, então eu vou pensar. E vai embora e deixa isso para lá. Então, deixar bem claro para ele que tem solução e abraçar esse paciente satisfeito, né? Acho que esse é o principal ponto.
Muito bom, Gleilton. A questão que você colocou de amparar o paciente, empatizar com a queixa dele, eventualmente o paciente está insatisfeito também porque às vezes aquilo que incomoda ele pode não encontrar eco no médico. Então isso é mais frustrante. Então, como você mencionou, se você ampara o paciente, uma boa parte dos problemas, e a gente sabe da rotina de cada um, a gente sabe que uma boa parte dos problemas ela também decorre de uma questão, às vezes, emocional, uma queixa mal esclarecida, e, por outro lado, muita coisa também é resolvida na base de uma boa relação. Então, acho importantíssimo esse aspecto que você colocou, de não, eu diria assim, não rejeitar a queixa do paciente, pelo contrário, entender, e o paciente mesmo, ele vai relativizar o problema dele. Eu acho que a gente, não só na parte visual, mas a gente aprende a relativizar problemas da nossa vida. E quando é apresentado para ele algumas opções, ele muda o mindset dele e ele consegue também relativizar essa situação. E eu acho que é uma coisa importante para ele também contornar a situação. E aí, Takashi, você considera que os colegas aumentam muito a importância dos Alusigler? É realmente esse bicho-papão? Ou é algo que a ocorrência não é tão frequente assim a ponto de impedir? E às vezes até bloquear o desenvolvimento e a evolução de muitos colegas que estão começando com essas tecnologias de lentes, por exemplo, lentes trifocais.
Eu acho que as disfotopsias devem ser avaliadas e mensuradas adequadamente. Uma das maneiras de mensurar é o SiQuant, que é um aparelho de pesquisa que tem, a gente já utilizei ele lá na Cidade Universitária, na USP, questionários e também esses charts digitais que tem disponíveis para avaliação de lente binocular. Devemos sempre lembrar que o estilo de vida e a expectativa pré-operatória do paciente sempre está intimamente ligado à satisfação pós-operatória. Geralmente, tem pacientes atiradores, jogadores de golfe, pilotos de avião, eles têm umas demandas visuais diferentes daqueles que passam o dia inteiro lendo. A seleção cuidadosa do paciente estabelece para mim expectativas realistas, levando ao paciente satisfeito. Resumindo aqui, né, Milton? Under promise and over delivery, né? Your patient will be even. Essa é uma mensagem que eu falo sobre 2020 feliz. Muito obrigado.
Muito bom, obrigado, Takashi. Agora a gente vai para a parte mais final, em que a gente faz o nosso encerramento, mas nesse final a gente aproveita também para que cada um dos nossos colegas, além de fazer a parte de finalização desse podcast, traga uma mensagem de estímulo para os colegas que desejam fazer essa transição para essas lentes avançadas em relação ao perfil de cirurgião que a gente deve ser para os próximos, eu diria, 10 anos, porque o mercado está mudando, mais opções de lentes intraoculares estão disponíveis, a exigência de atividades dos pacientes também está mudando, o perfil da população está mudando. Muitos pacientes chegam no nosso consultório e perguntam o seguinte, e é muito frequente isso: doutor, não vou mais usar óculos, né? Eu acho que essa é uma expectativa que a gente tem que reconhecer nas pessoas. E qual que é a mensagem, então, Leila, de estímulo que você poderia dar para o cirurgião, tanto o cirurgião novo que está começando no mercado e pensa em oferecer essas lentes para o público dele, como colegas mais veteranos que tiveram dificuldades na transição e estão repensando essa situação? O que você diria para os nossos colegas, Leila?
Milton, eu costumo voltar para as bases nessa hora. Eu vejo que muitas vezes o colega desiste de fazer a cirurgia com lentes trifocais, até mesmo com lente tórica. Eu conheço colega que não implanta lente tórica. Ah, por que isso, por que aquilo? Mas a gente tem que voltar para as bases, Milton. E o que que é as bases? Aprimorar a técnica cirúrgica. Hoje eu tenho mais de 30 anos de cirurgia. Todo dia que eu vou operar, melhora numa coisa, porque tem gente que opera ok e acha que operando ok consegue fazer tudo na vida e as coisas não funcionam assim. Então acho que a gente tem que ser detalhista, perfeccionista na nossa técnica. Então a técnica cirúrgica perfeita, próxima do perfeito, é o que todo mundo deveria querer. Então, quando você tem uma técnica perfeita e você conhece a tecnologia das lentes, fica tudo muito mais fácil. Cada vez que você se aperfeiçoa, você gera confiança. E a confiança, ela dá liberdade para o cirurgião. A confiança, ela dá liberdade para você indicar a cirurgia, não ter medo de indicar um paciente que tem mais dois para longe, que quer deixar de usar óculos porque é présbita, e enxerga 20/20. Então, você vai ter confiança como? Se você tem uma técnica cirúrgica apurada. Se você fizer tudo certo no passo a passo, você consegue, todos nós conseguimos, de maneira que você realmente aproveite para dar o melhor que tem no mercado para o seu paciente. Técnica perfeita. Isso gera liberdade.
Eu concordo em 110% com você, Leila. E uma coisa que eu sempre procuro trazer nos eventos e congressos que participo é o seguinte: eu acho que o implante de lentes avançadas, no caso de lentes trifocais, não é fácil. Eu acho que tem que realmente, como você mencionou, investir em aprimoramento constante da técnica cirúrgica, investimento constante no nosso aprendizado em relação a exames, em relação às tecnologias das lentes. Porém, toda essa dificuldade, para mim, eu também encaro como uma oportunidade. Em que sentido? Eu acho que muitas vezes a gente se queixa de que a nossa categoria, os nossos procedimentos não são devidamente valorizados. E eu diria o seguinte: eu acho que é nas dificuldades e nos desafios em que a gente se supera e se esforça e mostra a nossa diferença é que a gente consegue a devida valorização dos nossos procedimentos perante o mercado e perante o paciente. Então, eu vejo toda essa dificuldade, e todo esse arsenal de detalhes que a gente precisa se debruçar como uma grande oportunidade. Vai existir um momento em que lentes avançadas vão ser baratas, vão ser muito fáceis de implantar, vai ficar bom em todo mundo e vai virar um commodity. E aí a grande diferença vai estar na lente. A lente barata, a lente fica bom em todo mundo e vai ficar 20-20 J1 em todo mundo. E qual que vai ser a minha diferença? Eu vou ter que procurar uma outra coisa, um outro desafio na minha atividade para valorizar o meu passe, para valorizar o meu procedimento. Então, eu realmente vejo todas essas dificuldades como uma grande oportunidade de reposicionamento no mercado. Eu acho que nada melhor do que um desafio para a gente se superar. Gleilton, o que que você traz então como mensagem para os nossos colegas em relação ao estímulo para entrar nesse mercado, nesse perfil de lentes e tudo mais?
Milton, se eu puder dar uma mensagem, uma palavra, é mude. Mude, adapte-se, né? Trocadilho aí com a empresa que está trazendo essa lente para o Brasil, mas mude. O mercado mudou, né? Eu já estou com 20 anos aí de estrada na oftalmologia e eu sou oriundo de serviço público, então eu sou de uma época em que tratar a catarata era algo funcional, né? Era para a pessoa voltar a enxergar. Esse mercado mudou. Hoje o paciente, ele quer enxergar, óbvio, mas ele quer ficar livre dos óculos, procedimento de vasectomia. Catarata hoje é um procedimento refrativo, e o paciente espera resultado. E não se engane, do paciente mais sofisticado ao mais simples. O mais simples ele pode não ter o um recurso para solicitar aquele tipo de lente, mas ele deseja também. Já chega perguntando para você, doutor, eu vou ficar livre dos óculos? Entrar nesse mercado é uma necessidade. A catarata mudou, o cirurgião tem que mudar também. Eu concordo com o que vocês disseram, tem que aprimorar a técnica cirúrgica, as lentes se aprimoraram, né? E uma lente aprimorada dessas, ela só funciona bem com uma técnica cirúrgica totalmente adequada, totalmente aprimorada também, né? Então mude, especialize-se, treine seu staff, invista em equipamento, aprenda a usar essas novas tecnologias a seu favor. Nós estamos num momento aí em que o honorário médico ele é cada vez mais difícil. O honorário médico ele vem sendo reduzido aí dia a dia. Então essa seara da News Premium não é só uma moda, ela é uma oportunidade também de você valorizar, de você ter uma valorização do profissional, de você ter um valor agregado no teu procedimento e dar satisfação ao teu paciente, né? O paciente procura já essas novas tecnologias, você tem que ter condições de oferecer, senão você vai ficar para trás no mercado, né?
Obrigado, Gleilton. E eu vou pedir.
Milton,
Oi.
uma coisa também que eu até esqueci de falar aqui no final: é necessário, para entrar no mercado do implante das lentes intraoculares, conhecer minimamente uma lente intraocular que você vai implantar. E quando eu digo minimamente, eu não digo, ah, é trifocal, enxerga de perto, intermediário e longe. É isso que eu digo, entendeu? Você tem que entender como a lente funciona. E a gente, assim, está cansado de pegar aqui no consultório, atender paciente que vem de outro colega, porque simplesmente não entendeu como é que é uma lente assim, porque o médico hoje, ele está delegando para uma secretária explicar a lente para o paciente. Então, isso dificulta para ele entrar nesse mercado, se ele quer que a secretária saiba. Quem tem que saber é ele. Quem tem que deter o conhecimento é ele que tem que mandar a direção da cirurgia dele. Então, isso eu queria realmente pontuar, porque é relativamente comum o colega começar a querer implantar uma lente sem saber nem como funciona.
Isso que a Leila colocou é um aspecto que eu também trago em muitos treinamentos de lentes avançadas. A primeira pessoa que tem que valorizar o procedimento é a gente mesmo. Delegar para uma secretária, sem tirar nenhum mérito das colaboradoras e dos colaboradores que trabalham com a gente, os técnicos e tudo mais, eu acho que delegar a parte mais sensível, a parte mais importante que o paciente sabe valorizar e delegar isso para outra pessoa que não a gente como cirurgião, sinto muito, o cirurgião que faz isso precisa realmente repensar. Porque essencialmente, Leila, inclusive, eu acho que está fazendo errado. É difícil a gente apontar em relação às rotinas de cada um o que é certo ou errado, porque logicamente tem as particularidades de cada um, mas é difícil realmente eu entender que entregar uma parte tão nobre em relação à nossa prática, em relação à cirurgia, em relação ao que a gente investe tanto e o paciente também investe tanto, entregar para um colaborador, eu acho que nenhum paciente vai se sentir valorizado nesse aspecto. é um ponto muito bem lembrado pela Leila, extremamente valioso. Vou aproveitar também agora para pedir para o Wilson Takashi, qual que é a mensagem final de estímulo, Takashi, para os nossos colegas que estão nessa curva de até de pensar se vale a pena partir para a adoção dessas lentes avançadas, dessas lentes trifocais?
Obrigado, Milton. O explante de lente intraocular, antigamente, o erro biométrico era a principal causa de troca de lente intraocular. E após isso, né, após alguns 10, 15 anos, a principal causa era a lente descentrada, porque cada vez mais realizamos a cirurgia mais precoce e a lente começa a descentrar. Os erros refracionais começaram a ser, de fato, menos importantes que as descentrações de lentes primo. E isso fez com que houvesse, de fato, insatisfação de pacientes e você trocar a lente. Então, eu vi isso quando eu visitei Douglas Cock na Baylor University. É muito comum lá se explantar lente com menos de 30 dias. Os Estados Unidos tem muito processo. Eu explanto, eu rodo, eu troco, eu faço sucoflex, faço refrativa, eu faço LRI combinado com tórica, porque eu tenho hora. O aberrômetro intraoperatório me faz com que eu tenha muito mais facilidade de manejar esse tipo de complicação, especialmente quando você tem que centralizar a lente. Eu faço incisão no eixo mais curvo, geralmente quando é neutro eu faço temporal, porque é mais longe do eixo óptico. E como eu comentei, a minha incisão é 2,2 com a lâmina e 1,9 mm com laser. Eu tenho utilizado para marcação de tórica o marcador eletrônico da EZCO, o Ora e o Calisto. Eu tenho o Verium, mas como o Ora já substitui o Verium, eu acabo usando só o Ora. E eu acabo centralizando na imagem de Purkinje. Tento alinhar a imagem de Purkinje 1, 3 e 4. E associar as marcações que eu fiz. Então, isso faz com que o aberrômetro intraoperatório eu tenha a leitura refrativa intraoperatória com a centralização entre o centro da pupila e as lentes de Purkinje. Então, isso facilita para mim ter uma centralização adequada, né? A posição da lente, geralmente, eu coloco as alças entre meio-dia e 6 horas para a alça temporal superior e nasal. A lente fica onde o saco capsular está, e não onde está o centro óptico. Então, de fato, isso faz diferença para você procurar a melhor posição onde a lente fica centralizada. Bom, era isso. Obrigado, Milton.
Então, pessoal, antes da gente partir para as despedidas finais, eu vou deixar aqui uma história bem interessante que me aconteceu hoje. Hoje de manhã eu atendi uma paciente e era o momento da alta dela. Ela estava super contente, ela estava independente de óculos, ela tinha um residual de menos meio num olho e menos 0,25 no outro. E ela estava muito contente, estava muito feliz. Ela realmente estava fazendo muita graça para mim, contando as histórias da casa dela, da televisão e das letras miúdas, mas a alegria dela, o storytelling dela, ficava mais fantástico quando eu conto agora para vocês que ela tinha 99 anos de idade. Uma lucidez fantástica, impressionante, um bom humor e uma alegria de viver feliz, independente dos óculos e dando lição de vida para mim e para os meus fellows. Então, a gente vê como a gente consegue realmente valorizar nossos procedimentos perante os pacientes. Eu vou deixar então aqui a minha despedida para os colegas que acompanharam esse podcast. Vou pedir para os nossos speakers também se despedirem, mas já deixo aqui um convite para o próximo podcast com novamente três experts compartilhando a experiência das lentes Geometric da Roya e também recomendações para o aperfeiçoamento como cirurgião. Então, eu me despeço aqui, agradeço a audiência e chamo então a Leila para as considerações finais e a despedida, Leila.
Milton, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme, uma honra para mim ter essa experiência de conversar com vocês. Desculpa aí pelas, às vezes me empolgo e falo demais. Obrigada e até o próximo.
Leila, justamente sua empolgação e a sua expertise é que fazem a gente fazer questão de convidar você para esse podcast. Gleilton, suas considerações finais, sua despedida, Gleilton.
Ah, Milton, eu só agradeço a oportunidade, viu? É sempre um prazer enorme, né, discutir discutir ciência, discutir visão, discutir catarata, discutir lentes com você. E eu posso dizer que eu aprendi muito essa noite, viu? Foi muito construtivo. Agradeço mesmo de coração.
Obrigado, Gleilton. E Takashi, você que tem uma experiência tão grande, eu agradeço sua presença e gostaria que você deixasse aqui sua palavra final e sua despedida para os colegas.
Bom, até agora ninguém relatou para mim insatisfação com o Lil Vivinex Geometric e minha prática, né? Apesar de a gente sempre esforçar, fornecer constantemente nosso excelente resultado visual, você tem algumas reclamações que surgem entre um paciente com Lil Premium. Os pacientes com Lils que corrigem presbiopia astigmatismo, às vezes, têm uma expectativa muito grande. Hoje em dia, por meio refrativo, a expectativa sempre acaba sendo grande. Sabemos que a seleção adequada do paciente é fundamental para o sucesso dessa lente multifocal, que embora a cirurgia possa ter corrido assim perfeitamente para o cirurgião, a experiência pós-operatória nem sempre é perfeita. A gente tem um centro de pesquisa aqui que colabora com engenheiros, cientistas, profissionais de tecnologia, projetos multicêntricos. A gente utiliza protocolos para combinar lentes adequadas à expectativa do paciente e utilizamos também tecnologias criativas, como essas que maximiza, né, a probabilidade de sucesso na nossa prática futura. Frisar que Royer, né, que a gente precisa de pesquisa mais ampla, randomizada, com testes mais elaborados, que ainda não foram realizados, né, para a gente poder ter uma opinião científica adequada. Bom, quero deixar aqui meu relato. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Muito bom, pessoal. Obrigado e fica aqui o convite para o próximo podcast através do iChannel, em que a gente vai fazer o último podcast da série de três, com mais três experts convidados. E a gente está chegando perto também do congresso da Braskers, que vai ser aqui em São Paulo. E eu tenho certeza que a gente vai se encontrar lá. Um abraço e tudo de bom.